Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 21 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo curso de programação do Lucas Caton. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Elon Musk, que anunciou ontem pelo Twitter que recebeu uma autorização verbal do governo americano para fazer mais um túnel de alta velocidade. É claro, né, que uma autorização verbal não é garantia de nada, mas ainda assim, o plano desse túnel é ligar a capital americana ao centro de Nova York com paradas em Baltimore e na Filadélfia. A ideia é fazer esse percurso em 29 minutos, que é bem mais rápido que as quase 5 horas que levam para fazer isso de carro. E enquanto isso, lá na Amazon, ontem a empresa anunciou que vai atualizar o aplicativo dela para Android para passar a incluir a Alexa de um jeito meio nativo. Agora o pessoal do Android vai conseguir abrir o app para fazer perguntas, registrar tarefas ou usar aquelas habilidades complementares da Alexa que nem já vinha dando para fazer no iOS. E agora o assunto é a Intel, que resolveu acabar com a divisão de relógios e pulseiras inteligentes. Na verdade, em novembro do ano passado, ela tinha demitido 80% dos funcionários dessa área de wearables, mas agora ela acabou com essa divisão por completo, para poder começar a se concentrar em projetos envolvendo realidade aumentada. E enquanto isso, lá na OnePlus, a empresa começou a liberar ontem uma atualização do OnePlus 5 que resolve aquele bug de ligação de emergência. Dia desses eu comentei aqui que quem tem esse telefone não estava conseguindo ligar para a polícia ou para o bombeiro, por exemplo, porque assim que a ligação completava, o telefone reiniciava sozinho. Mas agora o problema está resolvido com o update que está aparecendo para quem tem o aparelho. Ontem, o Twitter divulgou uma espécie de prestação de contas relacionadas ao combate aos abusos que acontecem lá na rede. Eles disseram que estão agindo 10 vezes mais contra contas agressivas e maliciosas em comparação com o ano passado, falaram que vem identificando o dobro de contas que foram criadas por usuários que já tinham sido banidos e comentaram que viram um declínio de 25% nos relatórios de abuso registrados pela galera lá na plataforma. É claro que, sem divulgar os números reais, essas multiplicações e porcentagens não dizem muita coisa, mas ainda assim é bom ver o Twitter se mexer, né? Se sentindo a obrigação de prestar contas em relação a esse papo de abuso que tem sido um dos principais pontos negativos da empresa nos últimos anos. E ainda sobre esse assunto de responsabilidade sobre o que circula na própria rede, ontem o YouTube anunciou que já colocou em prática aquela iniciativa chamada Redirect Method, que eu comentei aqui dia desses. Essencialmente, agora eles têm um algoritmo que fica de olho nas pesquisas que a galera faz lá no site, e sempre que alguém está atrás de materiais que promovam o terrorismo, agora o YouTube vai começar a mostrar resultados contrários que sejam informativos ou que ajudem a dissuadir a pessoa de ir atrás de coisas assim. E agora o assunto é a chegada do suporte a elementos 3D lá no Office, mas antes eu quero falar sobre o curso de programação do Lucas Caton, que está patrocinando o Loop Matinal, mais uma vez. O Lucas, quem sempre escuta o podcast aqui deve se lembrar, tem 13 anos de experiência em desenvolvimento. Hoje ele mora lá na Austrália e o curso que ele desenvolveu ensina a programar de um jeito rápido desde o começo. Ele ensina o que é uma linguagem de programação, como criar um software em Ruby, como montar páginas dinâmicas com áreas restritas, cria layouts, né, mesmo que você não seja um designer, e tem até uma parte mais de negócios voltada para administração, que envolve gerência de projetos, salário e por aí vai. Ao longo do curso, você desenvolve dois aplicativos, sendo um deles um clone do Instagram e um outro que é um gerenciador de tarefas, e você ainda consegue baixar as aulas para ver mesmo que você esteja offline, então fica bem fácil de estudar a partir de qualquer lugar. Agora, para ajudar ainda mais os ouvintes do Loop Matinal que querem aprender a programar, o Lucas mandou pra gente uma oferta bem legal. Normalmente o curso do Lucas custa R$200, mas se você entrar no link lucascaton.com.br/loopmatinal, o curso sai por R$29 e só hoje, ó, quem se matricular ainda pode indicar um amigo para receber o curso de graça também. Então, não só ele tá vendendo um curso de R$200 por R$29, como também tá dando dois cursos pelo valor de um, que só vale hoje. Então corre, porque a partir de amanhã a oferta do curso por R$29 continua valendo, mas esse esquema de 2x1 já vai ter acabado. Então entra lá no Lucas Caton, é lucascaton.com.br/loopmatinal, que não tem erro. Desde que que ele anunciou o curso aqui no podcast pela primeira vez, ele já foi feito por quase 900 pessoas e está com uma nota média de 4.4 de 5 pontos possíveis lá na Udemy, mas ainda assim, caso você não goste do curso, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. Muito obrigado ao Lucas pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e a você por visitar o site dele para conhecer melhor a oferta. Ontem começou a ser liberado para quem faz parte do programa de testes do Office aquele recurso que torna os programas do pacote compatíveis com objetos 3D. Com isso, agora o pessoal já consegue fazer umas animações bem mais legais lá no PowerPoint, por exemplo, no Word também já dá para incluir esses objetos, e a Microsoft disse que logo logo vai estrear essa prévia do suporte lá no Outlook e até no Excel. E ainda sobre a Microsoft, a empresa confirmou que não vai mais lançar atualizações do Windows 10 para computadores dando os chips Atom da Intel. Não faz muito tempo, o pessoal acabou tendo que descobrir meio na marra que o Creators Update não era compatível com computadores usando a geração Clover Trail dos processadores Atom da Intel, e eis que agora a Microsoft falou que é isso mesmo. Ela disse que o Creators Update precisa de um certo nível de suporte de hardware para rodar legal e oferecer uma experiência bacana, o que não acontece nos computadores que têm esse chip, né? Que, por sinal, estão só no mercado há coisa de 3 ou 4 anos. Ontem o Google ativou o Google Play Protect, que é aquela espécie de antivírus nativo do Android que vai morar dentro da aba de atualizações de apps lá na Play Store. Essa espécie de proteção já acontecia no Android, mas rolava meio escondida ali em segundo plano, mas agora o Play Protect vai ficar bem mais visível ali, né, sempre de olho nos updates dos apps instalados para garantir que nada do que passe por ali tem algum malware escondido. Ainda sobre o Google, ontem foi lançado o Street View lá na Estação Espacial Internacional. Então agora dá para você fazer um passeio virtual ali pelo satélite tripulado, caso você tenha curiosidade de ver como é a ISS por dentro. Ontem também o Google atualizou o app do Play Music para iPhone e ficou compatível com o CarPlay do iOS, enquanto no Android finalmente foi lançado aquele app bacana de fazer GIFs chamado Motion Stills. Esse foi um app que saiu no ano passado para iPhone para ajudar o pessoal a transformar as live fotos do sistema em GIFs, mas como não existe live foto no Android, né, o app funciona de um jeito um pouquinho diferente. Com ele, o pessoal consegue capturar um vídeo ali dentro do app, já compartilhar ou salvar o resultado, que é um GIF ou até um vídeo tratado ali, estabilizado e tudo mais. E se você quiser baixar o Motion Stills tanto para Android quanto para iOS, o link de download está aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é aplicativo, deixa eu falar que ontem a Apple anunciou uma atualização daquele app Clips que facilita a criação de vídeos para o pessoal publicar em redes sociais. Agora o app vai contar com stickers, filtros e efeitos de personagens da Disney e da Pixar, além de 12 pôsteres com textos animados que foram feitos pela própria Apple. Ainda sobre a Apple, ontem um jornal de Xangai chamado Yikai Global falou que a Apple vem trabalhando com a maior fabricante de baterias para carros elétricos do mundo, que é uma empresa chamada Contemporary Amperex Technology Limited, olha só. O jornal disse ainda que ninguém sabe exatamente qual que é a relação entre as duas empresas, mas que os rumores dizem que a Apple vem ajudando esse pessoal a acelerar a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia dessas baterias automotivas. E para fechar o episódio de hoje, deixa eu dar uma notícia que para mim, pelo menos, foi a coisa mais legal que apareceu ontem. Pintou lá na App Store uma versão remasterizada, toda redesenhada, adaptada, né, para telas de alta resolução do jogo Full Throttle, que é um clássico, né, dos jogos de computador lá da década de 90. Ainda não dá para saber se ele vai ser lançado para Android, pelo menos por enquanto, ele só tá disponível lá na App Store custando $5 e na Mac App Store também custando $15, e eu deixei o link de download pros dois aqui na descrição para você poder baixar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao curso de programação do Lucas Caton pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Agora o app vai contar com efeitos, filtros e stickers de expressões... Tá difícil, hein? Ainda sobre a Apple, ontem um jornal de Xangai chamado Yikai Global... Ih, corre! Estranho, né?